Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando é time grande, foi tranquilo. Mas quando era time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernanes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência em seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é.
Futebol e mulher. Uma análise tática e estética do futebol. Opa, e aí galera da audioativo.com. Eu sou Priscila Moraes e estou entrando em campo com o seu Futebol e Mulher, o programa de análise tática e estética da Web Rádio Brasileira. Pra começar o nosso Futebol e Mulher, e aí Maria Luísa Viana?
E aí Priscila, tudo bom? Depois de muito tempo, tô de volta.
Ah, é, o programa do último, né, Malu?
É, só fiquei dando pitaco assim do fundo.
Do lado dela, Camila Nogueira, enciclopédia esportiva.
E aí Priscila?
Tudo certo?
Estamos de volta aí pra comentar a rodada do final de semana. Vamos lá.
Vamos lá, né? É isso aí, galera. Esse aqui é o seu Futebol e Mulher. Acho que hoje melhorou um pouquinho, né? O nosso estilo musical.
É muito eclético, gente.
Isso, isso que é diversidade.
Hoje vai ser estilo boatezinha Lelesk. O que vocês acham?
É. Tá, se bem que essa música agora tá em todos os lugares, né? Então,
é mesmo?
É.
Tá na parada.
Tá na parada.
Não sei, eu tenho ido só pra tem uma versão, Lelesk,
olha só, tem uma versão, inclusive, que brasileira de papá paraibano.
Mentira.
Tem.
É porque esse cara tem uma vozinha de Paraíba mesmo, né?
Eu já vi muitas pessoas cantando essa mesma coisa, então eu não sei qual é a música original, assim.
Não, não sei se vale a pena citar, mas eu fui no show desse cara, né, desse DJ.
Ah, você foi? Ah, eu fiquei sabendo que ia ter.
Pois
não
é,
um show,
não,
foi numa festa, né?
Não vi a cara dele. Enfim.
Enfim, é.
É isso aí, galera. Vamos começar com o nosso Campeonato Brasileiro pra mudar um pouco, né? A gente não tem falado de outra coisa?
É.
A gente vai, né?
O Pan-Americano, brasileiro.
É, pois é. Pra quem não sabe, com certeza todo mundo sabe, teve clássico agora, né? Final de semana. Fluminense e Botafogo, eles empataram, infelizmente.
Oh.
Botafogo que também não empata. Não podia ser diferente.
Não, não só o Botafogo empata muito, realmente. Recordista, blá, blá, blá. Oh. Agora é recordista isolado.
É,
né?
Passou o Vasco, né?
Nessa liderança, o Botafogo está.
Nesse campeonato à parte.
Nesse campeonato com o Vasco é vice.
De novo,
conseguiu
sempre.
Passar o PC,
conseguiu,
né?
Passar o Vasco.
Passar o PC?
Tá. Passar o PC. Passar o PC,
foi,
vai.
Como é que foi o jogo, Camila? Falando.
Foi. Não sei, esse negócio de empate em clássico carioca tá tão chato. O clássico carioca toda hora tá empate. Se não me
que
engano.
Foi empate. A gente não, foi empate em 0-0.
É, não, mas se não me engano, esse é o décimo clássico.
O que é mais chato.
Esse é o décimo clássico carioca e só dois.
Geralmente empata 2-2, 3-3, mas 0-0.
Só o Fluminense ganhou do Flamengo e o Flamengo ganhou do Botafogo. O resto foi tudo empate. Ou seja, os times cariocas se matam entre si. No campeonato deles, né?
É, então falando
ninguém
aqui
ajudou ninguém.
Os resultados
ou todo mundo ajudando todo mundo.
No sábado teve 3-0 pro Flamengo contra o Inter. O que ganhou também foi o Atlético Paranaense de 2-1 do Goiás. O Goianiense ganhou do Vasco de 2-0.
É.
O Atlético Mineiro ganhou do Avaí. Grêmio ganhou de 2-0 do Cruzeiro. Aliás, a gente vai falar disso hoje, né?
Em breve.
O restante foi 0-0 Guarani e Corinthians, 0-0 Fluminense e Botafogo, 1-1 Palmeiras e Ceará. Aí teve vitória sobre o Prudente de 2-0. São Paulo ganhou de 4-3 do Santos. É, foi assim. Não é o que todo mundo gosta, mas é o que tá todo mundo esperando já.
É, o que foi esquisito, porque geralmente o clássico carioca tem gol, apesar de ser empate, geralmente é 2-2, 3-3. E o clássico paulista é um saco. E nessa rodada foi o contrário. O São Paulo e o Santos foi um jogo assim. Os gols do São Paulo da vitória saíram no finalzinho e tal. E no Engenhão foi aquela coisa horrorosa.
No Engenhão, o primeiro tempo foi até movimentado. O Washington perdeu um gol perto da pequena área, depois o Locabreu perdeu um gol também quase sozinho. Teve, primeiro tempo teve uma movimentaçãozinha, os times tocaram um pouco bola.
Poucos partes eu vi, o Jefferson fez umas defesas assim.
O Fluminense meteu a bola na trave e tal. O Jefferson defendeu, né? A bola foi na trave. Mas depois do segundo tempo, os dois times tentando fazer ligação direta, zagueiro dando chutão pro lado, aí o zagueiro. Aí o jogo terminou quase, sei lá, vários passes errados.
Tava quase um futebol feminino.
Tava
um
negócio de passe errado absurdo. Porra. E aí os dois times não conseguiam criar, assim. Tentavam criar no erro do adversário, mas quase não teve jogada assim, legal, bem feita no segundo bem tempo. Primeiro tempo teve, mas no segundo foi muito fraquinho.
É, nossa amiga Marcela não tá aqui, mas ela ontem tava meio injuriada, como todo botafoguense, né?
Claro.
Com a arbitragem. Eu até perguntei pra Camila como é que tinha sido, porque eu não vi, eu assisti o jogo todo, mas tava assim, reclamando. Mas eu acho que pelo que eu entendi, a arbitragem tinha sido ruim de forma geral, né?
Os botafoguenses reclamaram e tal, mas assim, não chega como a ser uma novidade isso. É. Mas eles reclamaram e tal, mas assim, a arbitragem realmente achei ruim. Esse cara era o Djalma Beltrame, ele tem um histórico ruim. Ele é um árbitro ruim, mas não chegou a ser tendenciosa. Ele errou porque ele errou. Até falei com o Marcelo, tá reclamando, falei, cara, se a arbitragem fosse tendenciosa pro lado do Fluminense, ele tinha dado um pênalti pro Fluminense. Um pênalti que ninguém... Porque teve gente que achou que foi pênalti. Eu achei até que foi uma jogada normal. Mas na transmissão mesmo, eles acharam que o Jefferson fez pênalti no Emerson. Então, se tivesse tendenciosa, era muito simples. Era só ele marcar o pênalti e resolvia todo o problema.
Claro.
E aí o Joel chegou na coletiva, falou de...
Ele é muito esquentadinho,
que o Botafogo não ganha porque é forças ocultas. Mas eu acho isso, alguém tinha que chegar pro Joel e falar, cara, não fala isso não, porque senão, a partir do momento que você fala isso, parece que vai ser cada vez mais difícil o Botafogo ganhar, porque se você não assume seus próprios erros, né? Eu não acho que o Botafogo não ganha por causa da arbitragem.
Não.
Há 8 partidas que o Botafogo não ganha, ele deve ter
Botafogo
alguma
não
coisa.
Ganha porque tem um time que tá desfalcado pra caramba.
Nem falando exatamente desse jogo, acho que ele quis falar de forças ocultas,
geral.
Então ele
não,
fala
ninguém
de modo
tá
geral.
Falando que, tipo, o Botafogo deixa de vencer por causa exclusivamente da arbitragem. Isso é uma coisa impossível também. Quando o time tem time pra jogar e pra ganhar, ele vai
pode
ganhar.
Pode perder um jogo ou outro por causa de um erro, mas
pode
não 8,
um
né?
Ou outro, pode
mas
um
ele mandou mal também no Joel, outra observação dele, o pessoal tava implicando, mas o Botafogo empata muito, o pessoal perguntando da imprensa, né? E o Joel falou, não, vocês falam muito que o Botafogo empata, mas o Botafogo é o time que menos perdeu. Isso não é nada pra se vangloriar no Campeonato Brasileiro. Empatar é horroroso.
Se o Botafogo... É pior, se você tivesse ganhado metade, passado metade.
De pontos corridos.
Se o Botafogo dos 8 empates seguidos tivesse perdido 5 e empatado 3, ele
ganhado
já tinha feito... ganhado 3, ele já tinha feito 9 pontos. Ou mais do
mais
que os 8
que
ele fez. Então, acho que esse problema desse empate do Botafogo, isso é um problema sério.
Agora, o Botafogo vai sofrer muito, tá sofrendo com um desfalque. O time dele tá muito... O Antônio Carlos saiu machucado ontem.
É, mas já saiu no finalzinho do jogo.
Eu não sei a que nível que tá a lesão dele, mas se ele fica fora, o Botafogo acho que fica sem zaga titular, sem zaga de fato, um troço assim.
Mas pra fechar esse negócio da arbitragem, eu até acho que a arbitragem foi ruim, ela deu uns cartões, já até falei com a Marcela, ela deu uns cartões que eu acho que não rolavam e tal. Mas e o João reclamou que o Fluminense teve só 2 cartões, enquanto o Botafogo teve 5. O que realmente é uma...
Tiveram 7 cartões de...
O que realmente é uma discrepância. Mas se você for olhar, dos 5 cartões do Botafogo, só 3 foram por falta. 2 foram, sabe por quê?
O Caio se jogou.
O Caio se jogou e o Ed não se jogou. E o Joel, já, pra mim, já perdeu a moral quando na primeira coisa da coletiva dele, quando ele reclamou da arbitragem, ele falou: não, mas o Caio, sabe? O Caio foi puxado, o Caio, não sei o que. Quando o cara reclama com o Caio.
Não. O Caio foi
maltratado, porque o Caio não caiu.
Cara, o lance do Caio, eu lembro que na transmissão.
O nunca vai assumir, né? Ah, não, meu jogador se
não, joga.
Mas eu acho que é uma coisa legal pra você falar pro jogador: fala, não. Garoto, ó, você é bom, você é rápido, você pode ser útil. Não se joga tanto.
Não, eu acho que, na verdade, ele tem que fazer isso, cara. Porque o Caio mal bem tomou um cartão amarelo e tá fora. Tomou o terceiro cartão amarelo, não vai desfalcar
o
time.
Eu até comentei na hora. Cara, os 3 cartões amarelos do Caio devem ser 3 por simulação.
Então, não pensar no... Deve ser reclamação,
simulação.
Alguma coisa assim.
Porque falta...
Porque ele não faz falta.
Não sei, nunca... Assim, deve fazer, mas... Agora, um ponto positivo... Eu acho que vai destacar que o Fluminense tem novo goleiro agora, né? Terceiro no campeonato. Eu achei válido, sinceramente. Eu achei justo. Foi o Berna. Substituiu o Rafael. Eu achei justo, porque o Fluminense veio do Fernando Henrique, que não tava bem, e também se contundiu, já tá fora do campeonato, então nem é opção mais. Começou a jogar o Rafael, que era o reserva dele. Não foi bem. Então o Muricy resolveu usar o slogan do Tiririca lá. Pior que tá, não fica. Aí falou, vou botar o Berna então, porque pior que tá, não vai ficar. E eu até achei que o Berna foi bom ontem. Eu achei que é justo ele merecer uma oportunidade, tendo em vista que os outros não estão agarrando nada. Vamos ver, né? Não sei, eu também acho que pior não fica. Vamos ver
pior
como é que tá.
Pior que os outros não ficam.
Isso é quase a gente falando do Ronaldo no último programa, né? Que pior não ficava. E é, realmente não ficou, né? Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. É. Agora a gente vai falar de Cruzeiro e Grêmio. Também um jogaço que a gente estava esperando já, foi o que a gente falou no último programa, que acabou em 2-1 o jogo no dia 16, no sábado, pro Grêmio. O que deixou o Cruzeiro...
Não, foi domingo o jogo.
Oi?
Foi domingo.
Foi no domingo. Ah, foi mal. Foi no domingo. É, tô vendo a lista errada aqui. Foi no domingo, 4 horas. E aí o Cruzeiro continua na primeira colocação, mesmo tendo perdido, né?
É, o Fluminense podia ter passado o Cruzeiro se tivesse ganho.
Se tivesse ganho.
Mas
por
não
isso
ganhou.
Que o empate é sempre ruim.
É, né? Empate sempre
o Renato,
ruim.
O Renato Gaúcho tentou, sabe? O Tricolor do Sul tentou ajudar, mas o Fluminense não
conseguiu. E o Grêmio foi bem mesmo. Eu vi o jogo. O Grêmio foi bem.
O Grêmio começou perdendo, né?
Não, e o primeiro gol do Cruzeiro, foi o primeiro ataque do Cruzeiro.
É, foi um
ataque. O
Grêmio
tava numa pressão. Sei que teve gol bem anulado até, tava naquela. Aí o Cruzeiro atacou, fez o gol. Aí o Grêmio continuou melhor. É. O Cruzeiro só foi ficar melhor quando tava 1-1. Aí o jogo ficou equilibrado. O Cruzeiro teve chance, até teve um gol mal anulado, o Elton Paulista. Aí depois o Grêmio continuou pressionando, fez o... Agora o Grêmio é impressionante, né? Impressionante
o Grêmio. Tá numa fase...
Tá um tratando. Tá, o Jonas mete muito gol, tá muito confiante.
Não, o Jonas e o Douglas, que são os dois principais jogadores do Grêmio, estão jogando muito. Ontem o Douglas...
E com uma zaga, que a zaga do Grêmio não é boa.
Eu
não consigo... Não é boa. E o Cruzeiro eu achei que fosse... Podia até, sei lá, ser empate, mas eu achei que o Cruzeiro fosse fazer mais gol, porque o ataque do Cruzeiro tá sendo muito... Tipo, o Montilho tá jogando muito, absurdos. E a zaga do Grêmio é ruim, e eles conseguem ganhar.
É, mas eu não sei.
Incrível.
Né? Talvez deve ser um pouco do conjunto também, né?
Eu acho que a zaga...
Eles estão muito confiantes, cara. Eu acho que a diferença do Grêmio no campeonato, e principalmente acho que isso é
no
muito
momento,
por causa do Renato
acho que
Gaúcho.
O Renato também deu uma refrescada
por causa disso.
Ali, né?
É, mas ele deu uma mexida no deu um no brilho pro Grêmio.
Mas essa questão da zaga, a zaga do Grêmio individualmente realmente é ruim. É. Você olha assim, pô, fraco. Mas o time tá acertadinho, assim. Você vê ontem, não passou por tantos... perigos.
E é nessa hora que a gente vê o trabalho do técnico mesmo.
E na hora do ataque...
É meio que a mesma coisa do Cruzeiro.
Aí vem no ataque. O Douglas e o Jonas estão jogando muito, fica muito mais fácil. E o Gabriel também ontem jogou muito bem. E na zaga, apesar da zaga ser ruim, tem o Vitor, né?
É.
Que sempre passa uma segurança.
Mas o engraçado é que o Grêmio é meio que a mesma coisa desse time. O time tá fechado igual o Cruzeiro, é a impressão que eu tenho. Claro que o Cruzeiro... Era esperado que o Cruzeiro fosse vencer, porque era o líder do campeonato. Mas na atual situação do Grêmio, perder pro Grêmio no Olímpico não é tipo...
Normal.
Beleza,
Não, eu até esperava que fosse um jogo que o Cruzeiro fosse perder pontos.
Talvez fosse um empate. Eu acredito no empate porque eu achei que ele fosse entrar muito empolgado, tipo, liderança, pra manter a liderança.
Não, isso mas o torcedor do Grêmio, tá muito empolgado, porque eles estão acreditando que eles vão pra Libertadores. Eles viram nesse jogo uma possibilidade de diminuir a diferença dos times.
Não, com certeza. E o Grêmio agora tá com 46 pontos em sétimo lugar.
Não,
o próximo jogo é contra o Inter, que tá com 47. Então,
não,
Grenal.
Eles estão super ainda. Eu acho que eles estão bem fortes pra brigar pelo G3, sim.
Com
ainda
certeza.
Mais tendo em vista que os três primeiros estão meio que. Tirando o Cruzeiro, Fluminense e Corinthians, estão meio oscilantes. Então, acho que o Grêmio...
acho que o que ele tem que fazer é só manter esse ritmo que
é
ele
o mais
tem.
Difícil.
O que é difícil, que a gente até tinha falado disso.
Exatamente.
Sobre isso. Mas eu acho que é possível, gente. Não acho
tá
que
tá embalado, não acho. Eu acho que dos que estão assim...
Depois de uma derrota do Inter pro Flamengo de 3-0,
eu acho que dos que estão assim, meio próximo, o Grêmio é o que tem mais chance de continuar nessa, mais do que o Botafogo, que tá tipo meio que caindo, o Inter também que não tá. O Inter já tá com a cabeça só no Mundial. Então é o que mais tá...
Depois a gente vai falar do Inter. Eu também vou me queixar do Inter. Também não gostei de mais coisas que eu vi do Inter. Mas depois
a gente fala. É isso aí, então. A gente vai pra um intervalo rapidinho. Você fica aí com uma música Lelés, que a gente vai tocar agora. E o Futebol e Mulher volta já.
Now's the time, don't let nobody else control your life. Just take a chance and blow up in your mind. A revolution of love. It's a revolution. It's a revolution of love. Join a revolution of love. It's a I'm
volta com o seu Futebol e Mulher. Você ouviu aí Brand New Day da Lorena Simpson, é isso? É isso, ó.
Descobri o nome da música.
Adoro Lorena, minha amiguinha. Um beijinho pra Lorena. Um beijo. Que é esse, Lorena? Ela é americana? Eu falo inglês, sei lá.
É o quê?
Lá, né? Voltando agora ao Campeonato Brasileiro. Último jogo também. Corinthians e...
Guarani.
Outro foi... belo 0x0.
Foi... Deixa eu ver aqui.
0x0.
Corinthians e Guarani.
Dois
e
gols anulados do Ronaldo.
Sobre o Tite, né? Que a gente queria falar dessa mudança aí pra ver como é que saiu o Corinthians e o gol anulado de Ronaldo, que voltou.
Dois, né?
Dois gols seriam 2x0, mas...
Teve, não. O jogo do Corinthians foi 0x0, mas até que tem bastante assunto, porque o Ronaldo voltar é sempre o assunto.
É, o Ronaldo sempre o assunto.
Sempre o assunto.
Toda, o Corinthians tá nessa turbulência de protesto da torcida que, diga-se de passagem, é uma torcida muito engraçada. As músicas que eles fizeram,
gente, eles
os xingamentos. Cara, eles chamaram de Mentecapto. Eu não lembro, mas tem uns adjetivos muito bons. E a musiquinha, ei, Ronaldo, o Timão não é o seu spa, cara.
Timão, Ronaldo, vamos jogar o Timão não é o seu spa. Boa.
Eles já, exatamente, eles foram criativos.
Não, foi bem interessante. Mas eu achei até que a volta do Ronaldo foi, tipo, de certa maneira, surpreendente, porque ele foi muito bem.
Ele jogou bem, Eu não vi o jogo também.
Foi a referência, assim. Teve esses dois gols anulados, participou de outro jogo. Foi azar mesmo, porque... E foi azar e foi surpreendente o Corinthians ter dois gols anulados. E...
Ainda mais pra Camila, que tava fazendo um dossiê.
Fazer a minha tabela.
Arbitragem.
Não tinha que fazer um dossiê. É muito exagero.
Pode ser que se torne um dossiê.
Quem faz um dossiê, pra quem quiser ver, é a torcida do Palmeiras. Faz um dossiê. Com vídeo e o caramba. Depois eu passo endereço pra quem tiver interesse. Mas,
se algum palmeirense estiver escutando o programa...
É, porque o corintiano agora tá revoltado. Você é com certa razão, porque os últimos dois jogos... Teve o gol impedido do Zé Roberto contra o Vasco. Apesar do Corinthians ter jogado malzão, o gol foi impedido. É. O primeiro, né? E esses dois gols do Ronaldo, que aí foram decisivos, realmente.
Mas é isso, cara. Tipo, o gol anulado do Zé Roberto. Tudo bem, foi o primeiro gol, podia ter mudado, mas o Corinthians não jogou absolutamente nada, cara. Acho que botar uma derrota na conta de um gol impedido...
Ainda mais uma derrota, assim, que o outro time foi muito superior.
Foi muito superior.
Mas a questão é que eu achei... Pra mim foi interessante ver o Corinthians ser prejudicado, assim, de certa maneira, porque... Não, porque...
Normalmente, né?
Foi interessante.
Não é possível em 38 rodadas... Com a arbitragem péssima, que é a arbitragem brasileira, de modo geral, um time passar impune. É impossível.
Pensando positivamente, pelo menos o Corinthians provou
exatamente.
Que ninguém tá favorecendo eles.
Provou que tá tudo tranquilo. Finalmente aconteceu alguma coisa.
Exatamente.
Mas foi péssimo que eu...
Porque eles perderam.
Exatamente. Os erros de arbitragem vieram no momento péssimo. O Corinthians tá precisando urgentemente de uma vitória. Aí o Bandeirinha vai lá e anula dois gols.
Cagada, né?
Realmente o Corinthians foi péssimo.
E o presidente do Corinthians, né, ficou muito boladão, o André Sanches, falou que o que fizeram foi uma vergonha se suspenderam bandeiras por 20 dias, a partida deveria ter sido suspensa por um ano.
Não, realmente, ele tem...
Porque foram erros absurdos.
Não, ele tem razão. Os impedimentos foram até difíceis, mas ele tem razão de reclamar, porque o time...
Todo mundo reclama.
Todo mundo reclama. E nesse caso, realmente, o time deixou de ganhar 3 pontos, muito por causa da arbitragem, né? Porque dois gols. E por azar também, que você vê o Corinthians ter uma bola no travessão. Corinthians...
Quando não é pra entrar, não entra, né? Impressionante, cara.
A fase tá virando
ao braba.
Contrário.
Mas o que eu achei engraçado, eu tô pra comentar isso há muito tempo. Eu tenho certeza que o Ronaldo tem um dedo nessa saída do Adilson Batista do Corinthians.
Será?
Dedo gordo?
Um dedo gordo.
Dedo
gordo.
Não engorda, gente.
Sabe por quê? Porque assim...
Engorda sim.
Foi o Adilson Batista sair, que aí o Ronaldo voltou a treinar e entrou jogando. Não que ele...
Será?
Não pode. Eu tenho essa coisa na cabeça,
especulando,
assim.
Especulando uma crise no
ele, não, crise já tem,
porque
né?
Que é ótimo, especulação.
Crise já tá, mas é porque o Ronaldo tá muito assim, tipo, tá treinando e tal. Realmente, ele não tinha condições de jogar. E aí, assim que o Adilson saiu, ele... Uou, o Ronaldo tá aí de volta, fez tweetcam.
E voltou mais magro.
E voltou jogando.
Né? Tá, tipo, gordinho, mas mais magro do que da última jogo dele.
Ele deu
também, esse tempo todo ele tá fazendo o quê? Emagrecendo, né?
Não, ele deu uma emagrecida.
Deu uma emagrecida, parece que 5 quilos. E dá pra ver que emagreceu um pouquinho.
Mas uma coisa.
O Ronaldo é difícil de ver.
Mas uma coisa que eu achei legal, legal, assim, se é que é de verdade, foi que ele, tipo, chama a responsabilidade. Ele falou que ele tá lá pra isso. E é verdade, sabe? Tipo.
Pra apagar incêndio.
Até porque a torcida provou que nem ele tá salvo, né? Falando que ele tá.
Mas agora o Corinthians tem novo técnico, né? Isso que é interessante também. O Tite
que voltou agora, ele tava lá nas Arábias, né?
É, todo mundo tá por lá e volta.
E ia, ele ia disputar o Mundial de Clubes, não ia?
Parece, não sei. Pelo não sei como time. É que é a situação dele, não.
Vou ver essa informação aqui. E aí voltou. Deu lá, fez um acordo lá com o time dele.
Um shake.
É, o Corinthians foi, pesquisou árabe. Mesmo, porque realmente...
Eles não... queriam o Parreira. O Parreira não, quis.
Não, o Parreira não quis subir
Parreira
esse ano.
Parreira tinha prometido à família que não ia trabalhar até o final do ano.
E
né?
aí, realmente, tinha poucas, tinha praticamente nenhuma opção boa no mercado.
Essa agora, é o Parreira vai ficar até o final do ano, depois ele vai querer aparecer,
mas
né?
Mas é o Parreira, não, mas o Parreira parece que ele não tá... Assim, ele até assumiria um cargo de técnico, dependendo do time grande, mas o que ele tava afim mesmo é de assumir uma coordenação, entendeu?
Ah, pra Copa,
não necessariamente
né?
um técnico. Não, uma coordenação
de
time,
clube,
né?
Tá.
Talvez. Não necessariamente o cargo de técnico.
É, eu vi o Ronaldo falando que... O Ronaldo mesmo ligou pra ele, né, pra tentar convencer, mas...
Mas o Tite, eu não sei, é uma aposta... Sei lá, eu não, nem acho o Tite ruim. Mas,
acho que parece ser mais,
mas o momento
lá.
Do Corinthians é meio delicado. O Tite tá fora do Brasil, não sei se ele tá acompanhando o time.
É,
e o Corinthians,
tem isso, a gente não sabe muito, que ele tá
que
na
tá
Arábia, né?
Ele não tá acompanhando, vai que
mas
ele tá acompanhando o time, né?
O Adilson Batista, que deve estar, assim, se remoendo, porque ele tava no Cruzeiro. Aí ele saiu do Cruzeiro, foi pro Corinthians, o Corinthians era líder. Aí eu não deu certo no Corinthians, agora o Cruzeiro é líder, sabe? Tipo,
pé frio, né?
Tá se culpando. E o que o Corinthians espera é que ele chegue até amanhã, né? As primeiras horas de terça-feira. Ele tava no time... Eu não sei falar isso não, mas...
Enfim.
Ele passou o período lá nos Emirados Árabes Unidos.
Ganhando uma graninha.
Aqui, ó.
Porra.
Ele
opa,
tentou
desculpa.
Convencer os dirigentes do Al Wahda.
Enfim.
Wahda. Não sei falar
tá.
isso.
Foi não
mal.
É aquele... Qual era o do Thiago Neves? Era o...
Al-In?
É o único que eu sei
esse,
mais
não,
o nome.
Tem o do Juninho também. Al-Gafar.
Pois é, ele tava lá...
Esses times árabes aí.
Recentemente contratado, né? No dia 31 de agosto. E a única... A grande questão era essa. Porque ele foi contratado agora, vai pro Mundial, não
mas
vai
mas onde
mais,
ele tava antes?
Oi?
Onde ele tava antes?
É, ele ficou desempregado um tempo, né?
Ele tava não trabalhando, é isso. Eu acho tanto que eu tinha a impressão que ele tava na Arábia mais tempo, mas pelo
também,
jeito não.
Também, também. Mas, enfim.
Outro jogão que teve, Flamengo e Inter.
Jogão.
Jogão.
Jogão não,
resultado.
Valeu.
Ah,
sim,
excelente.
Valeu.
Ninguém
excelente.
Tá falando aqui que, né,
foi o jogo técnico.
Ah,
também.
Jogo.
Eu fiquei feliz, né? 3-0, o Flamengo tava merecendo há algum tempinho já. Mas...
Tava na hora já, né? Agora tá na zona da Sul-Americana, né? Que é o objetivo
que
do Vanderlei Luxemburgo.
Né? Que a gente já vinha falando já.
Cara, eu achei... o David fez 2 gols, né? Então, sei lá, eu acho que o Valbuena... O David entrou porque o Valbuena se machucou. Então, acho que provavelmente ele vai continuar no time. O David. E só que... Aí teve o gol também de falta. Foi 3-0, né? Gol de falta do Renato.
3 gols de bola parada.
De bola parada. Engraçado que no gol do Renato, o Flamengo tinha... Tanto o Marcelo Lomba no primeiro tempo, quanto o Renan não tinham feito uma defesa. Ele tava 2-0 pro Flamengo, foram 2, mas o Renan não tinha feito nenhuma defesa, assim, difícil, nem nada. Então, foi um jogo, assim...
Não, o Renan só foi fazer uma defesa no segundo tempo, mas logo no começo do segundo tempo, antes do terceiro gol. E o Marcelo Lomba só foi fazer uma defesa no final do jogo.
Exatamente. Foi um jogo meio esquisito, assim, no meio campo.
O Inter foi uma decepção absurda no jogo.
Não, e o time do Inter mesmo falou no final que a gente jogou de forma ridícula, assim.
Não, e eu fiquei intrigada com esse negócio do Inter, que o Celso Roth desistiu do jogo. Ele desistiu do jogo. Quando
o Celso Roth desistiu.
Ele tirou os principais jogadores do time.
O Celso Roth desistiu do brasileiro.
Poupar por causa da derrota.
Ele falou que ele vai fazer isso.
Isso é uma coisa que eu acho absurda. Isso que eu ia falar. Eu acho absurdo. O Inter tá totalmente dentro da briga ainda. O Inter não ganhou o campeonato há 31 anos. Faltam só 8 rodadas. O campeonato mundial começa lá 10 de dezembro. E o pessoal já tá poupando os jogadores, sendo que agora
é isso que eu falei. Parece que o mundial vai ser semana que vem. Eu não consegui entender isso.
O Mundial, cara, é uma partida importante só. A outra você quer com a mão.
Tipo assim, se você é o Botafogo, que os seus jogadores quebram a qualquer toquezinho, tudo bem, você vai pensar, pô, tá todo mundo machucado. Mas o Inter não tem, tipo, histórico de muitas lesões, sabe?
Não, eu acho nada a ver desistir do campeonato, você estando dentro da briga. Se o Inter tivesse, assim, em 8º, 9º, ali, 43 pontos, aí tudo bem.
Pois é, o Inter agora tá em 5º lugar com 47 pontos. E faltando o quê? 3 pra alcançar o terceiro, né? Se a Comebol não
troca,
se a Comebol não decide hoje...
Não, mas aí o Inter
já
tá na
Libertadores. Pra ele só vale o título.
Eles são o atual campeão.
Não tem por que desistir.
Eu acho que o título ainda é possível, eu acho. Se o time do Inter se dedicasse, mas eles já estão falando que no jogo que vem vão começar a fazer revezamento. Aí realmente
então,
acabou.
Então o Celso Hutt ajuda
não,
muito.
Mas
mal,
eu não consigo entender. Gente, o Mundial não é agora. Não faz o menor sentido isso pra mim.
O campeonato brasileiro é muito... eu acho que é um título
não, o campeonato
muito importante.
É o único título que falta pro Inter nessa nova retomada deles.
Sem o título brasileiro.
Tá bom pro Flamengo, né?
É.
Que tava precisando.
Ah, sim.
Não, vamos falar que ganhou o jogo.
Eu falei, bom, o problema é que tá tipo do título também, pera lá, não tô sabendo.
Tá defendendo o título.
Não, não, mas o Inter até entrou com o time titular e tal, mas quando já tava perdendo, o Celso Roth foi fazer uma substituição e tirou o D'Alessandro, Tingo e Alexandro.
Não quer ganhar, cansei. É, por quê? Mas assim, teve o pênalti. Eu fiquei meio confusa, eu não achei que tanto que foi pênalti.
Não achei pênalti.
O pênalti dele eu não achei que foi pênalti, não.
Eu achei que foi aquele pênalti à lá brasileira que eu odeio. Que o cara se toca, o outro cai e marca pênalti.
Pois é, mas é engraçado. Esse jogo...
É toque de bandeirinha.
É, o 3x0...
Nem foi o bandeirinha que fez
cagada. O 3x0 não... O placar não reflete o que foi o jogo. Você fala 3x0, parece, nossa, que o time jogou pra caramba. Que foi o jogo... Não, não foi.
Mas ganhou quem tava mais interessado. É, o Flamengo tava mais interessado.
Tá precisando,
Segurou bem, não correu risco nenhum na defesa, pronto.
E o Vanderlei, né? Vamos ver qual vai ser agora.
Tá bem, né? Tá com moral agora o Vanderlei. Vandeco.
Era o que a gente esperava, né?
Vandeco. Eu não era muito a favor dele, não, mas pelo contexto. Mas já que, né? Quando ele veio, implodiu o negócio, o Zico saiu.
Mas futebol é resultado, né, Malu? E agora.
Eu não gosto do Luxemburgo porque ele é muito sanguessuga, cara.
Não, nesse campeonato.
O que eu não gosto dele. Apesar de eu achar. Primeiro, já acho que já deu, né? Ele já passou. Mas ele é muito sanguessuga no clube, sabe? Ele faz questão de. Ele quer ter direito de jogador de base, vende, lida com empresário. E isso era justamente uma coisa que a antiga gestão, que era com o Zico, ela não queria. Mas já que o Zico saiu, já o negócio explodiu todo, né? Vai, vamos lá ver qual é.
Só tinha ele no mercado também.
Vai fazer o quê?
Ele tá bem agora.
Melhor que o Rogério Lourenço.
Melhor que o antiguinho, os antigos, né? Os outros. É isso aí, galera. E agora, falando só pra uma prévia aqui dessa semana que vai ter. Liga dos Campeões, Real Madrid e Milan.
Jogar.
Real Madrid, eles que jogaram pelos seus respectivos campeonatos, vão se enfrentar agora na terça-feira. Às que hora, gente?
Deve ser 15h45.
15 para as 4, exatamente.
Horário de Brasília.
Terceira rodada, Real Madrid lá no Santiago
Bernabéu. O Real Madrid ganhou no sábado de 4-1 do Málaga, com 2 gols do Cristiano Ronaldo e 2 do Higuaín. E o Milan ganhou com 3x0, com 3 gols de brasileiro. 3x1? Ah, é. Com 3 gols de brasileiro. Foram 2 do Pato e um do Robinho.
E uma jogada do Ronaldinho absurda.
Ah, eu vi aquele drible. Deu uma caneta
no cara.
Ele
deu uma caneta de cor e depois voltou. Nossa,
arrasa,
não deu em nada, mas foi uma jogada pra você.
Ah, sim. E o Mano Menezes vai estar assistindo. Tava assistindo o jogo do Milan e vai estar assistindo o jogo do...
É, pro Milan tá sendo legal a gente ver, porque tem os brasileiros estão bem. Apesar que o Thiago Silva saiu contundido nesse último jogo.
E é um futebol muito mais gostoso de se assistir, né, gente? Pelo amor de Deus.
O Real Madrid, na verdade, o Real Madrid até jogou melhor do que nas outras partidas deles. Mas até é o Málaga, né? Era o Galhardo no gol do Málaga. E o Miller era o outro. Sei. Agora vai ser bacana ver, porque são dois times muito bons. São dois times que têm dos maiores vencedores da Champions League. E um jogo que eu acho que vai pegar, assim.
É o jogo mais importante, por enquanto, da Champions.
E são dois times muito ofensivos. Eles não têm uma defesa muito boa.
Ah, o Milan tem.
Não, o Thiago Silva vai jogar?
Só se o Thiago Silva não jogar.
Ah, então. Mas do meio pra frente são times muito, muito assim, poderosos, assim. Então vamos ver
como
é que
o Milan finalmente tá com o meio pra frente que você fica achando legal. Porque há anos a gente não aguentava
tá
mais.
Tá o Pino. Ai, continua.
Agora
lá,
não, né? Agora pô, tem Ibra. O Pá tá jogando muito.
Tá jogando pra caralho.
O Ibra tem o Pá, Robinho no banco, o Ronaldinho.
O Ronaldinho voltou a jogar.
A gente sempre torcendo pra ele voltar a jogar.
E pelo Real Madrid também parece. O Cristiano Ronaldo voltou a fazer gol e tal. O
Higuaín também.
É, o Ozil. Tá jogando muito. Tá jogando. O Kaká, coitado.
É um modelo de campeonato que os jogadores aqui do Brasil sonham, né? Com esse intervalo imenso entre os jogos, de quase 20 dias aí, que o último foi o quê?
Mas no meio tempo eles têm os outros campeonatos.
Mas é um campeonato legal, né? Porque mas a gente fica nessa expectativa também.
Mas nesse começo eu nem gosto tanto de ser tão espaçado. Prefiro quando começa a ficar mais de... Ou de 15 dias, que é
na segunda fase.
Quartas, fica mais emocionante.
Não, mas pra eles...
É porque quando acaba a fase de grupos e sorteia, a segunda fase fica mó tempão, assim, tipo, pra poder durar um ano. Aí é meio chato.
Ah, mas é um ótimo campeonato porque, pô... Melhores times da Europa, é muito bom.
É, se deu uma vaziada, né? Seu Platini lá deu uma coisa, mas tem jogos assim na primeira fase.
E
então...
o Mano tá naquele tour de ingressos lá pela
Chato
Europa.
Chato esse trabalho do Mano,
Chatão, né?
Vai
no San Siro agora.
Vai de graça.
Convidar, né? Que eu tô aqui e tal, tranquilo.
Pô, assistente.
Pois é, eu sou uma ótima assistente.
O Kaká que vai, deve ir lá, né? Ficar puxando o saco do Mano. Não tá jogando. O Kaká que deve ir lá, não tá jogando, vai ficar lá puxando o saco do Mano.
Querendo
fazendo uma...
Cafezinho,
fazendo
uma...
Cacá é não, mas o Cacá, coitado. Eu acho que ele tem que... É o Cacá, coitado. Eu acho que ele tem que ele vai acabar vazando do Real. Ele não tem espaço no time, cara.
A situação do Kaká tá difícil.
É muito chata, porque...
Porque o Real contratou o Ozil, o Di Maria, já
que estão jogando...
O Ronaldo, o Higuaín. Onde vai entrar o Kaká? Se ele voltar.
E assim, com um treinador que já não é o mais simpático a ele. O Mourinho, tipo, não é, meu Deus do céu, eu amo você. Como ele ama o Cristiano Ronaldo. E aí o Kaká se machucou, ele não
Esse
tem tempo de...
amar o Cristiano Ronaldo pode ser recíproco também, que todo mundo fala que o Cristiano Ronaldo é...
E o Kaká tá machucado, não tá jogando, não pode disputar a vaga no time, e os outros que estão lá estão jogando e estão meio que mostrando serviço.
Se o Kaká voltar, quando o Kaká voltar, o Real Madrid estiver bem, estiver jogando
ele
bem,
não vai, ele não
aí
vai
eu
tirar...
acho que vai acabar emprestando o Kaká, porque também deixar um jogador do Kaká sem oportunidade também...
Não existe, né? Não, e o Real deve pagar um salário absurdo pra deixar o Kaká no banco.
E tem gente que quer o Kaká tem mercado.
Eu acho que tinha que ir pra Inglaterra, mas enfim. É só uma...
Só vai dar um pitaco lá pra
você. Ah, podia ser. Não, então, olha só. O Rooney quer sair.
Pra cá, né?
Ah, o Rooney... Não,
já tem a especulação. Parece que São Paulo ia querer ele
Não, olha só.
Meses.
O que aconteceu foi o seguinte. Um repórter do...
Eu não duvido.
Um repórter da emissora maligna... um repórter da emissora maligna chegou pro presidente ou pro vice de futebol do São Paulo e falou, pô, é isso, saiu uma matéria lá na Europa falando que o Real tá querendo vender, tá querendo se livrar do Kaká. Pô, interessaria o São Paulo? Aí o cara falou, pô, interessar, né? Óbvio,
claro.
O Kaká, né? Mas isso, pô, é um sonho e tal. O cara não falou nada que vai. Tipo, o bilionista que deduziu isso.
Mas, gente, especulação
assim começa
especulação,
o projeto.
É.
Assim começa o projeto.
Foi assim com o Ronaldinho, né? O Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, mas...
Mas acho que o Kaká, a questão é que o Kaká ainda tem muito mercado em time grande. Então, acho que pra ele, assim, se ele sair do Real, os times da Itália gostam dele.
Eu acho que podia fazer o seguinte. O Rooney falou que ia sair do Manchester United. Então o Manchester United manda o Rooney pro coisa. O Ferguson ama o Benzema, que não tá jogando nada. Manda o Benzema e o Kaká pro Manchester United.
Pronto, formou, maluco. Né?
Acho.
Eu acho que ele se dá muito bem, inclusive, o Kaká no coisa, na Inglaterra.
Você nem ia gostar também, né?
Ah, mas eu gosto do Kaká, porque eu acho ele muito bom jogador. E a galera, às vezes, fica muito naquela hora de gaúcho, firula e coisa. E o Kaká sempre foi muito, tá, eficiente dentro do que ele fazia. Mas...
Entrando na nossa parte estética aqui, só pra gente terminar o programa. Neymar pediu desculpa, né?
Pediu desculpa.
Se sentiu culpado, falou que vai dar um hug no...
Foi uma entrevista, assim, legal e tal, mas nada demais também. Porque eu também acho que ele não foi ele que falou, tem que demitir o Dorival,
não,
demite aí. Eu
claro
não acho
que
ele
não,
fez isso. Até o Dorival, logo que perguntaram pra ele, você acha que o Neymar teve influência ou demissão? Ele falou, não, acho que ele não, que ele é um bom garoto.
Agora, gente, eu preciso falar. O Comédia MTV, fazendo propaganda, já tinha feito uma paródia da Patrícia Poeta, entrevistando o Marreco. Cara, é sensacional. Muito antes do Fantástico pensar em fazer isso. Eu vou botar no Twitter do programa.
Boa.
Chama o Twitter do programa.
twitter.com/futebol, vai lá agora.
Sério, é muito engraçado. Aquele jeito que você poético de falar. É sensacional.
Aquele jeito de, tipo, tocar na pessoa. Mas você tá arrependido?
Não, é muito engraçado.
Aquela coisa meio mãe, né? Você tá um menino rebelde agora.
E falando em entrevistas, teve entrevista também Teve entrevista também do Júlio César pro Vitorino, coisa que foi bem legal. Ele falando que ele ficou 8 dias depois da Copa sem sair de casa, porque... E até hoje ainda sente o negócio do gol e tal. Bacana. Boas entrevistas, né?
Então coloca lá no Twitter, o pessoal vai.
Mas essa
agora.
Eu não sei se tem como colocar, porque é o link da Globo. Você pode matéria. Colocar, porque
faça
você faz. Tá,
é
tá
ótimo
bom.
Com matéria, você vai fazer uma matéria. Então você, ouvinte da auditivo.com aqui do Futebol e Mulher, twitter.com/futebolemulher, ou o nosso blog também, que é muito tempo que a gente não fala do blog, né?
A última post acho que era meu, dos filhos dos jogadores.
A gente tem que dar um up.
Tem que dar um up,
né?
A gente vai fazer isso.
A gente fica devendo essa. Então, blogspot.com/. Não,
pode. Não.
Futebol-mulher.
Procura no Google.
Com.
Futebol e mulher.
E vai descer.
Futebol-mulher.
Tenta todas as combinações possíveis.
Enfim. Vai lá no nosso, na página
do Twitter. Também.
Tudo lá. Isso.
Pronto, formou.
É tudo nosso. É isso aí, galera. Maria Luísa Viana, tô indo. Um beijo.
Beijo.
Valeu, Camila.
Falou.
Dá um tchau aqui pro Bruno, que chegou aqui no meio do programa. Tchau, Bruno.
Tchau, Bruno.
É tudo nosso, gente. Um beijo. Até o próximo programa, que vai ser na sexta-feira, né?
Isso.
Beijo. Tchau.
Aliás, tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando é time grande, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um irmão.
Tá, beleza, mas...